história do Brasil e do mundo, a gente começa a se aprofundar um pouco mais sobre como que eram as bases antigamente. A gente, na verdade, precisaria observar o passado, não só do Brasil, mas da humanidade como um todo. Se nós nos reportarmos à Grécia Antiga, à Roma, nós vamos ter uma noção de como que funcionava uma sociedade antigamente, né? Platão, um grande filósofo, ele escreveu uma obra de grande valor que é chamada A República. A República de Platão, ela tem toda uma formação ideológica do como seria uma sociedade perfeita em relação a toda a parte da organização, desde a parte do nascimento, educação da criança e tudo mais. Bom, isso tudo nos parece ser algo assim muito teórico, porque na prática hoje o que acontece é que nós vemos pessoas exploradas diariamente, né? Nós vemos muitas crianças que são, na verdade, exploradas no trabalho quando elas começam a trabalhar antes, e vemos outras que, devido a esse grande labirinto de leis que foi criado, não se sabe mais o que se fazer. Então, na minha opinião, o que devemos fazer? A gente deve começar a buscar arquétipos, ou seja, exemplos de como que a humanidade funcionava antigamente, porque era uma sociedade que funcionava, na Grécia, na Roma, era uma sociedade que funcionava. Muito do que nós fazemos hoje na questão da política, na questão da organização social, na questão de toda a educação, nós temos vindo, até as próprias leis, vêm da Roma antiga, vêm da Grécia antiga, né? Só que parece que no meio do tempo, na época medieval, houve-se como se fosse um rompimento dessa informação toda. Alguma inteligência parece que quis colocar um cobertor por cima disso, e houve uma escuridão muito grande, onde a maioria da humanidade perdeu as referências de como era e como que se deveria ser uma sociedade ideal. E hoje nós estamos meio que perdidos, nós não sabemos o que fazer. Vem um problema, a gente, poxa, mas eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida, o que que eu faço? Então nós devemos começar a buscar uma referência anterior. E quando nós começamos a buscar essa referência anterior, nós vemos que esses problemas já haviam. Crianças na rua já haviam. Desemprego já havia. Mas é que havia um modelo de sociedade diferente. E provavelmente a gente consiga, a partir desse modelo, reverter todo esse processo. Só que não é uma coisa que se faz da noite para o dia. É uma coisa que se faz por muitos anos. Eu não posso dizer até muitos anos, posso dizer dezenas, centenas de anos, que nós devemos paulatinamente reformular a sociedade para que ela possa começar a andar com as próprias pernas, não em cima de interesses de um ou dois indivíduos que governam, mas em cima dos interesses da própria sociedade na prática.
Daí sim, estaremos chegando a uma grande evolução do ser humano, porque o que o Rogério Deck falou é conhecer um pouco da história faz parte para que a gente, no presente, não acabe errando, né, Rogério? Porque muitas coisas estão acontecendo que já aconteceram no passado.
Bom, acrescentando, muitas pessoas até devem saber, nosso cérebro, ele é composto de bilhões de células, são chamadas neurônios. E os neurônios são as únicas células do corpo humano que não se regeneram. Ou seja, uma vez que você perde um neurônio, ele não volta mais. Quando você fuma um cigarro, o cigarro ele destrói, numa tragada só, milhares e milhares, até mesmo milhões desses neurônios. Ou seja, cada vez que você fuma um cigarro, você está perdendo um pedaço do seu cérebro fisicamente mesmo. Isso é comprovado cientificamente. E não tem volta. Quando você corta um pedaço da sua mão, por exemplo, ela se reconstitui. No cérebro, não. Ou seja, você, a cada tragada, você está destruindo um pedaço do seu cérebro. E isso, naturalmente, acaba resultando em muitos problemas físicos, porque o cérebro controla todo o corpo humano. Mas eu gostaria de acrescentar também o seguinte: antes, muitos de nós que fumamos sabemos que o cigarro faz todos esses males físicos, até mesmo psicológicos. Mas o importante é que a gente reflita um pouco quando a gente está fumando, ou mesmo bebendo, ou usando drogas. O seguinte: é por que eu fumo? Por que eu bebo? O que me atrai a fumar e a beber? Muitas pessoas têm muitas explicações. Uma delas é o modismo, a influência da mídia, a televisão, o rádio e toda a mídia que nós conhecemos tem influenciado as pessoas pelas propagandas a fumarem. Ah, eu vou ser um grande cowboy se eu fumar. Eu vou ser um grande piloto de Fórmula 1 se eu estiver bebendo aquela bebida especial, né? Isso nós temos que começar a nos tornar autoconscientes, ou seja, a gente tem que saber o que nós realmente queremos e não nos deixar levar pelo que os outros falam, o que nos influenciam. Tudo isso a gente vê todo dia. Quando a gente assiste televisão, a gente assiste um comercial, por exemplo, da Coca-Cola. Abre aquela Coca-Cola bonitinha. Daí já vem aquela sede, aquela vontade de tomar aquela Coca-Cola. Isso é mídia, isso é manipulação. A Coca-Cola, tudo bem, não vai fazer tão mal quanto o cigarro, mas se a gente tem uma tendência a fumar ou a beber, a gente vai comprar aquela bebida, vai comprar aquele cigarro. Quando nós começamos a saber por que, que isso nos atrai, nós começamos a pensar, puxa, eu não quero mais ser manipulado. Eu não quero mais ser escravo das propagandas, eu não quero mais ser escravo da mídia. E eu não vou me autoafirmar apenas com um cigarro na boca, mas sim sendo um ser humano, um homem ou uma mulher de verdade. Então eu peço que todos reflitam, por que, que eu bebo? Por que, que eu fumo? O que, que isso me traz de vantagem? Ou será que não me destrói completamente e todas as pessoas que estão em minha volta? E quanto ao cigarro, nós também temos que pensar na questão da bebida. Eu queria, inclusive, entender por que, que o governo está atacando tão fortemente o cigarro, mas a bebida continua sendo divulgada sem nenhuma restrição. Não vemos o Ministério da Saúde adverte numa propaganda de bebida, não vemos nenhuma restrição nesse sentido. E se formos pensar um pouco mais detidamente, a bebida destrói muito mais lares do que o cigarro. A bebida destrói muito mais vidas, muito mais empregos do que o cigarro. Então vamos refletir, se o governo que está nos apoiando na questão de dizimar o uso de cigarro, por que, que ele não nos apoia para dizimar o uso do álcool, que é muito mais destrutivo e destrói muito mais rapidamente o corpo do que o cigarro? Vamos refletir sobre isso, porque o álcool é muito mais forte e depois do álcool vem as drogas. As drogas, graças a Deus, estão proibidas, embora muitas pessoas ainda tenham uso, mas o álcool está liberado. Então vamos pensar um pouco nisso, o álcool vai destruir muito mais que o cigarro e ainda está sendo solto por aí.
1h52 minutos, o assunto agora é preconceito. Faltam 8 minutos para o nosso programa terminar, mas Rogério Deck hoje ele queria falar muito a respeito desse assunto. No início dessa semana, falamos a respeito de um estudo que cientistas fizeram lá nos Estados Unidos, onde eles reuniram alguns macacos e colocaram dentro de uma sala um cacho de banana pendurado. A cada momento que um macaco subia para pegar o cacho de banana, os cientistas jogavam água gelada muito forte nos macacos que estavam embaixo. O que aconteceu foi que os macacos, então, quando um subia, os outros macacos pegavam esse macaquinho que subiu com a banana e metiam porrada nele. Isso foi acontecendo e os cientistas foram alternando os macacos, tirando o macaco dali, quando de repente não existia nenhum macaco e a reação era a mesma. Quando subia o macaco, eles moíam de pau, até mesmo aqueles que nunca tinham levado água, eles batiam naquele que estava subindo. Bom, a conclusão era que se eles perguntassem para os macacos por que, que eles estavam agindo daquela forma, eles iriam com certeza responder, eu não sei, aqui sempre foi desta forma, quem subir a gente vai descer o cacete. Bom, eu acho que nós sabemos que no dia a dia a gente tem diversos assuntos, como o preconceito é um dos assuntos também. Albert Einstein disse na ocasião que ele estava vivo, que era mais fácil desintegrar um átomo do que desintegrar um preconceito. Preconceito, ele está instalado hoje socialmente, por quê? Rogério Deck dando a sua opinião e vocês pelo 3317431 também podem participar. Rogério.
O preconceito, ele está realmente em toda a sociedade hoje e a principal causa dele é a ignorância. A ignorância é no sentido de você ignorar as coisas, você não saber qual é a origem das coisas. Existe muito preconceito, por exemplo, o preconceito racial. Muitas pessoas falam, não gosto de tal raça, não gosto de outra raça. Aí você para e pergunta, por quê? Usa-se a mesma frase, não sei, meu pai era assim, eu sou assim, eu não gosto, porque não sabe, mas não sabe explicar. A gente não conhece a verdadeira, o sentido dessa pessoa. De repente é uma grande pessoa e você está tendo preconceito por ela simplesmente porque você não entendeu quem ela é. Isso acontece num todo com a humanidade. E eu volto aqui a repetir, o preconceito, na verdade, é falta de conhecimento, até mesmo falta de memória. Nós temos, nesse exemplo dos macacos, que é um exemplo muito inteligente, uma amostra de que passa-se o tempo, as pessoas continuam com os mesmos hábitos, mas nunca param para refletir. Por que que eu faço isso? Ou seja, por que, que eu tenho que ter os mesmos hábitos todos os dias? Mas nós estamos obrigados a ter esses hábitos. Por exemplo, temos que ir para uma escola e estudar as mesmas matérias. Mas por que, que eu tenho que estudar essas matérias? Hoje nós sabemos que muitas crianças odeiam escola, muitas crianças são levadas à força para a escola. Quando que, na verdade, deveria ser o contrário? A criança deveria se sentir a melhor pessoa do mundo estando na escola, porque lá é um local de aprendizado. Mas por quê? Porque mesmo hoje a estrutura de educação é dada sem saber por quê. Sem ter grandes fundamentos. Os professores, eles ensinam, mas não sabem por que ensinam. E as crianças aprendem, mas não sabem por que aprendem. E muitas coisas são dadas sem fundamento. Esse fundamento, na verdade, ele deve ser buscado novamente, eu repito, conhecendo a história da humanidade. Por que eu insisto tanto nisso? Porque uma pessoa sem memória é uma pessoa que é facilmente manipulada. Vocês, se alguém teve oportunidade de assistir um filme que estava no cinema há um tempo chamado Amnésia, esse filme é um filme muito inteligente e mostra um exemplo de uma pessoa que sofria de um mal, que ela só conseguia lembrar das coisas que ela tinha feito até uns 15 minutos atrás, depois disso apagava tudo. E a pessoa, ela tinha que escrever no próprio corpo as coisas que ela tinha que fazer para não esquecer, e anotava em bilhetes e tudo mais. E qualquer pessoa que chegava perto desse aí conseguia manipular. Imagina se você, por exemplo, sofre de amnésia, bate a cabeça, vai para o hospital e seu nome é, por exemplo, é Maurício, né? Aí eu chego: ô, Maurício, eu sou teu amigo, eu moro numa casa lá, a casa na verdade é sua, mas você pegou a casa dele, eu moro na sua casa lá, na minha casa, e roubou a sua casa, e seus filhos, quando é que você vai cuidar deles, tudo mais. Como você não tem memória, você vai acreditar em tudo do que essa pessoa está falando. E o que que acontece? Nós começamos a ter preconceito das pessoas porque nós não temos a memória do passado dessa pessoa ou da sociedade como um todo. A importância de você conhecer a verdadeira história da humanidade, não a história que estão nos contando aí na história da carochinha, na escola e tudo mais, mas pesquisar a fundo essa história da humanidade, nós começamos a questionar o que nos empurram por aí. Só porque falam: ah, então devemos odiar lá o Talibã, né? Eles são os culpados dos edifícios terem caído. Será que foi isso mesmo? Será que toda essa informação que vem dos Estados Unidos não está sendo altamente manipulada? Pode ser que sim, pode ser que não, mas toda moeda tem dois lados. Nunca ouça apenas um lado, nunca dê apenas ouvidos para uma versão da história. Procure a outro lado da versão e você começa a se tornar uma pessoa inteligente. Faça aquela velho questionamento, toda criança faz: por quê? Pergunte, por quê? Uma criança quando nasce pergunta: por que o céu é azul? Por que que o bichinho anda? Por que que meu pai e minha mãe brigam? Por que que eles bebem? Pergunte por que em tudo. Quando você começar a questionar as coisas, você vai desenvolver uma coisa que se chama inteligência. E você se tornando uma pessoa inteligente, você se torna consciente. E não existe como você se manipular uma pessoa consciente. Não existe governo capaz de manipular uma pessoa inteligente e consciente. Todos nós temos a obrigação, então, de questionar tudo o que nos passa e perguntar por que que isso é assim. Será que não poderia ser assado? Vamos colocar esse enfoque, que aos poucos nós vamos começando a nos libertar dessa manipulação que hoje existe hoje em dia.
Rogério Deck, o nosso encontro marcado só tem a agradecer, porque com certeza isso faz com que não só os nossos ouvintes conheçam um pouco a mais do que fazer no dia a dia, como nós aqui do Encontro Marcado, nossa produção inteira, que a gente sabe que infelizmente o sistema está pronto. É difícil ir contra o sistema e nós nos tornamos ou conformistas ou inteiramente inconformados, que vai ser um tema, se Deus quiser, eu vou conseguir escrever um livro a respeito do conformismo e do inconformismo, porque nós sabemos que existe hoje em dia muito disto. Você está conformado com a situação, não quer fazer mais nada, ou você é inconformado e não quer fazer, que quer ter sempre coisas a mais. Eu acho que esta questão da gente voltar à fase dos porquês, elas devem existir diariamente na vida do cidadão. Rogério, por que será que a gente deixa de questionar as coisas? Será que é porque, de repente, uma professora, uma tia acabou nos dando um tapinha de luva e falando: ó, fique quieto, não é agora a hora de você falar. E daí você fica meio frustradão, fala: não, então eu não vou perguntar mais nada, né? Será que é isso?
Eu acho que é bem isso. É nosso condicionamento desde a infância de não somos postos a ter liberdade de expressão. Existem exemplos, quando nós estamos na escola aprendendo a fazer um desenho, a professora fala: eu quero que todos desenhem uma flor. Aí você desenha uma coisa que não tem nada a ver com uma flor. Daí a professora: não, a flor tem que ser assim, assim, assado. Tem que ser verde, tem que ser amarela, tem que ser... Mas a minha flor é daquele jeito, eu quero que seja assim. Mas por quê? Ah, mas tem que ser assim. Então nós somos desde criança levados a reagirmos conforme nos mandam. O governo nos manda, os professores nos mandam, os pais nos mandam, mas nós nunca somos levados a questionar as coisas. E essa é a grande liberdade do ser humano, é poder questionar e ter a sua autoconsciência. Mas não é tarde. Para qualquer pessoa, tenha 5 anos, tenha 70, 80 anos, ela pode recuperar essa autoconsciência em qualquer momento da sua vida e se tornar um cidadão livre interiormente e assim conseguir se livrar de todos os sistemas.